Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira para mais um programa líder, mais um programa Conexão Campo Cidade, o programa que constrói pontes para unir o público urbano ao público rural em um só objetivo, com o propósito de construir e desenvolver o nosso país. Hoje estamos aqui, o quinteto completo, e vamos debater aqui muitos temas interessantes. E eu quero jogar uma para você aí, Antônio, já para a gente aquecer. O dólar hoje bateu 5,49. Isso é oportunidade ou é ameaça para o agro, Roberto? O Roberto, Tejon, Antônio e Letícia.
Bom, muito boa tarde, Marcelo, boa tarde, ministro Roberto, Letícia, Tejon, que bom estar com vocês nessa tarde, com toda a nossa audiência. O câmbio ele vem numa trajetória de queda, porque lá fora o dólar está caindo, isso é importante deixar claro, não é o real que está se apreciando, é o dólar que está se depreciando, não só contra o real, mas contra as várias moedas mundo afora,
principalmente o euro,
em virtude dessa incerteza que existe, né, quanto às questões relacionadas às tarifas. A inflação lá nos Estados Unidos vem cedendo, os Estados Unidos já poderia inclusive começar a reduzir os juros agora na quarta-feira, não deverá fazê-lo, justamente por conta da perspectiva de inflação futura resultante desse novo regime tarifário que vem por aí, que ainda não se conhece, né, porque estão sendo negociados. Isso tem derrubado o preço do dólar e, consequentemente, o real, a conversão com o real. Mas, Marcelo, eu acho que isso é mais oportunidade para se comprar insumos, enfim, porque nós temos um problema fiscal ainda bastante grave para resolver no país, o que vai fazendo com que a nossa moeda também tenda a perder valor. O ministro passou uma medida provisória para o Congresso para tentar buscar equilíbrio fiscal via receita, como discutimos na semana passada, mas ela foi muito mal recebida pelo Congresso. Então, hoje, a princípio, nós não temos um endereçamento do problema fiscal. O ministro levou uma proposta, parece que ele leva sozinho, né? A gente não vê assim, o governo de maneira monolítica defendendo aquela proposta, e nós vemos várias bancadas, dentre elas a do agro, batendo. Então, isso que hoje se tem um norte, amanhã pode ser o sul. Então, eu não apostaria num fortalecimento da nossa moeda, não, Marcelo. Me parece que isso é temporário.
O Antônio, se na sua visão isso é temporário, e eu acredito que faz muito sentido sua análise, será que, igual você citou, para quem tem que comprar insumo cotado em dólar, não é uma boa oportunidade? Né? Então, eu estava comentando com o Tejon aqui antes de começar o programa, e com a Letícia, que esses momentos de incertezas e de grandes volatilidades são momentos muito interessantes para se fazer negócios, né? Quando a volatilidade está grande, sempre tem oportunidades. Agora, para isso, precisa ter estratégia, precisa ter planejamento e visão estratégica, coisa que nós no Brasil não gostamos muito de praticar, né? Normalmente a gente gosta mais do improviso, da execução e menos do planejamento. Então, nós precisamos começar a ter prazer com o planejamento, porque ao planejarmos melhor nossas ações, quando tem essas variações ou essas oscilações de mercado, seja de câmbio, seja de preço da commodity, seja preço dos insumos, a gente pode tomar boas decisões e potencializar a rentabilidade do negócio. Não é isso, Tejon?
Tejon está com o áudio, está o microfone desligado.
Alô? Chegou?
Tá, estamos te ouvindo, pode falar, tá.
Tejon. Ficando aqui na questão da Letícia, e tendo aqui já o ministro Roberto Rodrigues com a gente, eu conversei com o Ivan Vedequim sobre a questão aí do imposto sobre as operações financeiras. E o Ivan, que foi secretário de Política Agrícola no primeiro governo Lula, com o ministro Roberto, me disse, olha, criamos lá as LCAs para atrair recursos da iniciativa privada e com imposto zero. Portanto, o próprio Ivan considera que botar imposto nessas letras é um desserviço e causa só problemas para todos os agricultores e, consequentemente, para também repercutindo no custo e nos impactos lá para os consumidores finais. Então, o Ivan até fez uma brincadeira que essa coisa dos impostos aqui no Brasil está parecendo tiroteio, bang-bang, no salão, na moda do Velho Oeste. Mas o Roberto foi o cara que criou essas coisas positivas, né? Lá no 2004, por aí, né?
Marcelo,
fala, amigo.
Muito bem o tema aí, secundando a posição do Antônio, de que tem que ter visão, tem que ter estratégia, tá? Mas também tem que ter dinheiro, né, Marcelo? E dinheiro para comprar agora insumo, precisa de crédito, e o plano de safra está atrasado, já estamos no dia 16 de junho, não tem plano de safra ainda, não tem uma dimensão clara do que vai ser o volume de recursos, nem o custo deles, e a sobra de caixa da safra não é muito grande, porque os preços também não foram nessas coisas esse ano. Então, não basta ter estratégia, visão, tem que ter dinheiro também, que não é o caso em boa parte da agricultura brasileira hoje. De modo que esse câmbio favorável nesse momento não pode ser aproveitado por todo mundo. Mas tem uma outra questão, Marcelo, que está me impressionando profundamente. Eu ainda hoje conversava com gente da área de fertilizantes, na área internacional, e fertilizante vai subir de preço. Então, o câmbio favorável não é beneficiado por um preço fertilizante barato lá fora. Está subindo a matéria-prima.
Sim, e principalmente, né, Roberto, porque esse crescimento da produção de carros elétricos aumenta a demanda por baterias e uma matéria-prima muito importante das baterias é o ácido fosfórico, que é usado na produção dos fertilizantes DAP, MAP, e que são a base aí dos fertilizantes fosfatados para as culturas de soja, de milho e várias outras culturas. Além desse conflito lá no Irã agora, porque o Irã é um grande produtor aí de ureia, né? E também a alta, né, potencial, caso o conflito se prolongue, né, no preço do petróleo, que aí também encarece o transporte, encarece a produção de fertilizantes, demanda muito gás, né, demanda muita energia. Então, também são fatores preocupantes que podem impulsionar o preço dessas commodities. Letícia, mas, sua vez, a respeito.
Letícia, só te interromper um segundinho. Trazer aqui um ponto, Marcelo, de informação para os nossos clientes, né? Não da Farsul, da minha empresa, da Agromani. A gente deu call de compra de cloreto em janeiro, de MAP e DAP em março, e nós daríamos a compra de ureia no mês que vem, julho, mas nós antecipamos a recomendação de compra para agora, junho, justamente por conta desse conflito que está acontecendo.
Antônio caiu, Letícia.
Acho que travou, né, o Antônio?
Segue aí, Letícia, você.
Marcelo, eu queria, como a gente fala de conexão campo-cidade, né, só trazer de forma bem simples, acho que a maioria dos nossos ouvintes já conhece, mas sobre as LCAs e LCIs, eu vi um vídeo esses dias muito didático, e para a gente trazer mais o pessoal da cidade também, né, para o campo, para esse entendimento. Então, as letras de crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliário. Os investidores aplicam, né, nessas letras e investem, os bancos recebem mais dinheiro, podem emprestar mais, emprestam mais para os produtores. e a gente consegue plantar comida num preço mais baixo ou produzir casas, Minha Casa Minha Vida, construir aí prédios e o que for, também com preços mais acessíveis. Não tendo isso, quem paga essa conta, com certeza, vai ser o consumidor, né? Então, não temos jeito de ficar longe, porque muita gente fala, mas o que eu tenho a ver com isso? É mais um benefício para o agronegócio. Ah, a taxação é dos mais ricos. A gente tem visto tanta má informação, né, dada nas redes sociais no geral, que é melhor a gente explicar que eu acho que afeta todo mundo que faz parte, né, que compre comida, ou coma, ou vista, ou utilize qualquer coisa que está sendo produzido, e também quem está com o sonho de uma casa nova aí. E sobre o conflito de Israel com o Irã, eu acho que tem alguns pontos que vocês já colocaram aqui, mas primeiro é dos preços dos fertilizantes à base de nitrogênio. Lembrando que nós importamos 85% dos fertilizantes que a gente utiliza. Fora isso, eu acho que a gente tem mais alguns pontos. O Irã é um grande comprador do nosso milho também, e das nossas commodities, então como que isso vai ficar aí para o futuro e até onde a gente pode perder. Outro ponto são os conflitos naquela região que pode encarecer os seguros de transporte e também fretes e logística, né? Se algo parar ali e se for destruído de alguma maneira, preço alto do petróleo, mas igual estejam sempre nos traz também, e você trouxe aqui bem no começo, temos grandes oportunidades. Nós temos os biocombustíveis aqui, mais competitivos, temos as fibras, e quem sabe a gente com planejamento e organização, a gente consegue aumentar o potencial dessas oportunidades, inclusive também abrindo novos mercados. Então, acho que essa nova configuração geopolítica e esses conflitos que estão tendo ali deve sim acender um alerta no agro brasileiro, influencia, está longe, mas influencia diretamente aqui, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar nas oportunidades que temos.
Eu queria colocar um ponto aqui, você falou aí dessas taxas na LCA e LCI, né, e os impactos que isso traz para a população brasileira. Agora, eu queria pôr um pano de fundo aqui. É um assunto um pouquinho polêmico, mas eu acho que nós temos que falar dele. No mundo corporativo, eu estou há 47 anos no mundo corporativo, no mundo empresarial, e eu já vi várias vezes quando um presidente de empresa quer fazer um negócio que não é muito lógico ou não é muito sensato. Eu já vi várias vezes diretores ou gestores ou gerentes falar assim: presidente, se for para fazer dessa forma, eu estou saindo da empresa agora, eu estou fora, porque eu não comungo disso e não vou fazer isso. E gente de alta remuneração, de grandes cargos, assumindo posições duras, firmes, para ou evitar que o presidente tomasse uma decisão errada ou não compartilhar de decisões erradas e ficar lá como parte do erro. O que eu sinto hoje no Brasil é que parece que grande parte dos nossos ministros não tem coragem de se posicionar de forma profissional e forma enfática, de forma técnica perante o presidente da República. E com isso, é como se eles tivessem um emprego que ele não pode perder aquele emprego de jeito nenhum. Se eu perder esse emprego, eu estou ferrado, né? Então, eles ficam sujeitando a essas situações que a gente está vendo aí em Brasília, e é uma coisa inadmissível, no meu ponto de vista. Eu acredito que se eu tivesse lá, eu ia falar: não, se for para fazer assim, eu estou fora, né? Então, eu acredito que está faltando firmeza dos nossos ministros, porque um presidente tomar decisões erradas, muitos podem tomar, mas todo mundo abaixar a cabeça e deixar o cara fazer do jeito que ele quer, não está certo isso. Eu não sei como é que vocês pensam isso. Por exemplo, essa bagunça das letrinhas aí é tudo isso, porque o que que é o certo? Cortar a despesa, mas não quer cortar a despesa, aí tenta de um jeito, não dá, tenta de outro, não dá, tenta de outro, não dá. Gente, não tem milagre. Se você põe muito imposto numa área ou em outra, isso vai vir para o preço dos alimentos, ou para os serviços, ou para o financiamento da casa própria, ou para o preço do alimento, ou para o frete, vai vir em algum lugar. Isso vai gerar o quê? Inflação. E se gerar inflação, quem que vai pagar? É o povo. Então é o seguinte, alguém tem que convencer o líder que não pode fazer dessa forma.
O Antônio Marcelo voltou aí. Era bom ouvir o Antônio terminar o raciocínio dele sobre a questão da ureia, Antônio.
A minha internet caiu, vocês me perdoem, mas eu dizia que entendemos que tem que se antecipar a compra da ureia, porque nós não sabemos o tamanho dessa escalada, desse conflito entre Israel e Irã, e lá tem não só a produção de ureia iraniana, como já defendida pelo Marcelo e pela Letícia, mas também pelo fato da região, da logística na região. Então, nos parece que essa queda no câmbio associado a um potencial aumento do petróleo faz com que seja um bom momento de comprar a ureia para a safra 26. Marcelo, não acredito em equilíbrio fiscal. Se, quando a gente fala, ah, vai cortar o gasto, né, isso é uma coisa muito ampla. Vamos trazer aqui um receituário mais objetivo. O salário mínimo, ele pode subir, mas ele não pode estar vinculado à Previdência, porque senão a Previdência explode. Eu preciso desvincular. As receitas obrigatórias, elas não podem crescer de acordo com a receita, porque senão falta dinheiro para as discricionárias. Então, se mexer nisso já traz um alívio muito forte para as finanças públicas. Porque, do contrário, nós vamos ficar subindo imposto. E o ministro Haddad já disse, o agro recebe 158 bilhões de benefícios fiscais, fecha aspas. Essa é uma fala dele. O que o ministro Haddad não está considerando que esse não é um benefício fiscal para o produtor, isso é para o consumidor. Isso é o benefício fiscal do arroz, do feijão, do macarrão, da carne, do alimento do brasileiro. Vai se cortar esse benefício fiscal, vai ficar mais caro a comida do consumidor. Não vai ficar mais caro para o produtor, vai ficar mais caro a comida para o consumidor. Porque esse benefício fiscal não é para o produtor produzir mais, é para o consumidor brasileiro consumir mais. Então ele tem que ter muito cuidado em mexer nessas questões.
Muito bem lembrado, viu, Antônio? Muito bem lembrado. Até porque essa, digamos, conversa do ministro da Fazenda fica alimentando o jogo do nós contra eles, como se o agricultor fosse um vilão da economia, quando na verdade é quem garante o bem-estar da população, mas fica sempre jogando de um lado negativo, polarizando as questões, o que não é nem legítimo e nem politicamente correto. Mas, enfim, é o que temos.
Essa estratégia do governo não vai resolver o problema do desequilíbrio fiscal, vai encarecer o crédito, vai desestimular investimento, vai colocar os recursos para fora do país e acabar na menor oferta, né, e preços mais altos. Aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros e a gente vai pagando a conta que não sei como. Então, o Marcelo trouxe um negócio importante, né? Dentro das empresas, a gente vê pessoas que sabem o que estão fazendo de forma muito firme, ou renunciar, ou convencer o líder. Você trouxe várias alternativas aí. Está dando para duvidar se as pessoas realmente que estão lá em cima sabem o que estão fazendo, né, Marcelo? Para poder continuar aumentando o imposto e causando essa marola grande aí, esse tsunami grande na economia constantemente.
Verdade. Bom, gente, nós temos aqui uma situação interessante onde, por exemplo, a mídia divulgou hoje uma alta expressiva aí no preço do óleo de soja. Consequentemente, isso vai lá na soja também, até porque existe interesse nos Estados Unidos de um maior consumo do biodiesel, né, como combustível, e também o fato hoje das nossas commodities, a soja ser fonte, né, do biodiesel, o milho ser fonte de etanol, e qualquer alteração que se tem no preço do petróleo, essas commodities voltam a ser relevantes, a ter importância, e em muitos momentos as pessoas começam a pensar, poxa, tem que aumentar o teor de etanol anidro na gasolina, mais biodiesel no óleo diesel e etc. E isso tudo é oportunidade para o agro, né? E aí volta na grande preocupação do Tejon. Onde está o nosso planejamento macro de nação que a gente pudesse fazer aqui? Ó, dentro de tantos anos, nós precisamos crescer tantos por cento na soja, nós vamos ter mais X indústrias de biodiesel, X indústrias de etanol de milho, e etc, etc, etc. Então, volta de novo nesse ciclo. Nós precisamos criar a cultura do planejamento e que ele possa ser um planejamento de Estado e não de governos, porque os governos passam, né? Mas o país nosso vai ficar, e se a gente tivesse um planejamento melhor, nós poderíamos estar hoje navegando em situações muito mais favoráveis e com muito mais desenvolvimento.
Bom, Marcelo, o que você está dizendo aí é muito importante e tem a ver com um tema presente, que é a COP30, que acontece daqui a 6 meses em Belém do Pará. Nós temos tanta coisa para mostrar de bom, e você citou o tema dos biocombustíveis aí, biodiesel, etanol e tal, que são, do ponto de vista ambiental, muito melhores do que os derivados de petróleo, e nós podemos mostrar isso com bastante evidência na COP30. Mas, se essa taxação, como já falou o Antônio, essa taxação do LCR, das nossas letras, nossa sopa de letrinhas criada lá em 2004, com Paulo Rabelo de Castro e Ivan Bequim, for implementada, vai aumentar o custo, vai perder a competitividade com o derivado do petróleo, não vão ficar com um discurso um pouco manco para mostrar lá em Belém do Pará. Então, essa falta de estratégia, falta de visão do conjunto do processo todo é que preocupa, e o Tejon tem toda a razão ao reclamar dessa questão todo dia. Né, Tejon?
Roberto, eu estava almoçando ontem com o Nelson Pérez, que é presidente da CNA, da área de cana-de-açúcar. E ele estava comentando um negócio comigo que a gente precisa mostrar isso mais na mídia. Ele estava dizendo, por exemplo, um carro abastecido com gasolina, só com gasolina, depois de 10 mil quilômetros, quando você vai trocar o óleo lubrificante do carro, o óleo está preto, está totalmente assim, acabado, né? Você vê que é um produto já totalmente desintegrado.
Sem qualidade. Sem qualidade nenhuma.
Exato. Quando você troca o óleo de um carro a álcool, que usou 10 mil quilômetros do álcool, você vai lá e troca, falou que o óleo lubrificante continua da mesma cor, praticamente do mesmo jeito quando ele estava sem usar, né? Então, isso só já é uma demonstração tanto que o álcool é um produto muito mais sustentável, muito mais amigável ao meio ambiente, né? E essas coisas precisam ser mais mostradas na mídia, porque foi criado aquela máxima que você só pode abastecer a álcool quando o preço do álcool tiver no máximo 70% do preço da gasolina, né? Então, primeiro, isso não é mais verdade absoluta, até porque a eficiência dos motores flex hoje com o álcool é muito maior, e além de ser um combustível mais puro, mais limpo e mais amigável ao meio ambiente.
A respeito disso, eu participei hoje de manhã de um movimento espetacular chamado Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil. É uma reunião de corporações, inclusive com a presença também do Arnaldo Jardim, que representa muito a visão evolutiva do governo. Essa orquestração das empresas ali envolvidas significam praticamente 4% do PIB brasileiro ali reunidos. E teve ali uma apresentação muito positiva, extraordinária, exatamente desses aspectos, da doutora Gláucia Souza, que tem um trabalho, ela é uma bioquímica, é da USP, e ela tem um programa espetacular da demonstração do Fuel and Food, que isto não é competitivo, ao contrário, é cooperativo. E na síntese desse encontro, com a presença da doutora, com a presença do Arnaldo Jardim, do Evandro Gussi, da Única, do Erasmo Batistella, que estava lá representando todo o setor do biodiesel, a conclusão foi de uma ausência de comunicação. E aí a gente volta, eu quero voltar aqui a um ponto. E olha, pessoal, estávamos lá, eu até estava lá representando a Eldorado, do Estadão, uma mídia, tinham outros jornalistas, vocês da mídia têm que vocês... Escuta, pessoal, quantas vezes teremos que repetir aqui? Você precisa de dinheiro para fazer propaganda. Se você não fizer propaganda, não ache que cabe ao jornalista a responsabilidade pela criação da percepção.
Concordo plenamente.
Pelo amor dos deuses, o mundo publicitário, aliás, o Brasil está lá no evento em Cannes agora, no evento da propaganda do mundo, o Brasil foi eleito o país mais criativo da propaganda exatamente nesta semana em Cannes. Um país premiado pela sua competência publicitária. E quando chega esses temas aqui que nos envolvem, não sei. Todos ali, desde a doutora, né, até o presidente desse instituto, que é o Luzi, todos precisamos ser percebidos. Precisamos. E os estudos.
Mas ninguém bota a mão no bolso.
Não, e os estudos que a doutora Gláucia mostrou, eles estão espetaculares do ponto de vista não só dessa equação etanol, gasolina nas cidades, mas espetaculares de renda, de onde você tem uma usina de cana, o que acontece ali. O camarada não faz só cana, faz amendoim, faz as coisas. É simplesmente fascinante o estudo da doutora Gláucia. Então, por que o estudo da doutora Gláucia não se transforma numa campanha publicitária desta publicidade brasileira eleita a mais criativa do mundo neste ano? Então, novamente, pelo amor dos deuses, né, senhoras e senhores empresários, tem uma coisa chamada o poder da propaganda que tem que ser usado.
Tejon, isso que você está falando é uma coisa tão verdadeira. Eu estava no GAF, naquele brilhante evento organizado aí pela Datagro, e, diga-se passagem, é um evento que tem que encher nós do agronegócio de orgulho. Eu encontrei várias pessoas da mídia do agronegócio, tá? E várias pessoas queixaram que os anunciantes estão cada vez cortando mais verbas e as mídias estão passando. Então, esse é um problema crônico. Eu entendo que todo mundo está com as margens apertadas, mas se a gente não puser um pouco de dinheiro para fazer marketing, para fazer propaganda das nossas soluções, dos nossos produtos, a mídia do setor não vai sobreviver.
Marcelo, eu não entendo muito desse assunto, tá? Então eu vou passar nele lateralmente. É engraçado que a gente não tem dinheiro para fazer propaganda, mas os nossos concorrentes, que têm margens menores que as nossas, têm. Engraçado isso, né? Você olha lá na Europa, lá os negros derretendo dinheiro para propaganda, vai nos Estados Unidos, os caras descendo dinheiro para propaganda. E no Brasil a gente não tem? Engraçado que tem empresas que operam no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Lá elas têm budget. Aqui elas não têm orçamento. O que, que é? A gente vai ter que chamar de budget aqui também para ver se recebe dinheiro? Como é que pode não ter dinheiro? A mesma companhia lá tem, aqui não tem. Tá, tem, não é minha especialidade, tá? Mas é algo que eu acho engraçado.
Antônio. Deixa eu aproveitar teu comentário espetacular. Não é um problema de mais dinheiro. É um problema do uso, de como eu uso a minha verba. Se você pegar as corporações, por exemplo, essas que estavam nessa reunião lá de hoje, companhias automobilísticas, companhias de transporte, companhias de energia, etc., tem verba. Aliás, a maior verba do mercado publicitário brasileiro é a verba do agribusiness. É a maior verba da propaganda do Brasil. Então, não é muito assim que mais dinheiro. Como uso esse dinheiro? Se você usar esse dinheiro, incluindo na tua estratégia, a visão correta da originação, a educação também do consumidor com relação a essas coisas, você está fazendo. Então, mais até do que mais grana, é uso da grana com um aspecto de elucidar o consumidor das importantes características da originação brasileira, que são únicas e que vão trazer benefício para a tua marca lá na gôndola do supermercado também. Então, é uma questão muito do como uso a verba existente. Maior verba da propaganda do Brasil é o sistema de agribusiness. Quando você vem do alimento, da ponta, lá de tudo que envolve o agribusiness, é o maior dinheiro publicitário. Tá? É muito mais um como, viu? Até do que mais dinheiro.
Eu tenho uma experiência boa nessa área aí. Há uns 10 anos atrás, Tejão, você se lembra quando nós criamos o Sou Agro, aquele programa maluco para fazer promoção do agronegócio brasileiro? Eu fui pessoalmente falar com os presidentes da empresa. Todo mundo prometeu e ninguém pôs dinheiro nenhum. Nenhum banco pôs um tostão. Nenhuma fábrica de tratores pôs um tostão. Nenhuma fábrica de fertilizante pôs um tostão. Ninguém pôs. Quem pôs foi a OCB, a Única, a ProSoja, a Brapa e uma trade, que foi a Bung. Ninguém mais pôs dinheiro. E todo mundo que vive da agricultura não pôs um tostão. E olha, o programa era bonito, todo mundo elogiou, maravilha, mas ninguém pôs um tostão. Foi uma vergonha. Eu tinha um projeto para fazer uma promoção de um ano, eu consegui o recurso para fazer 3 meses apenas. Então foi um negócio que me deixou profundamente, profundamente magoado aquele processo daquela vez lá. E aí o tema do biocombustível tem coisas fantásticas. E os números a esse respeito são impressionantes. Por exemplo, saúde pública em cidades como São Paulo, que tem biocombustível em ônibus, em automóvel, então, tem muito menos problemas pulmonares do que nas cidades europeias ou americanas ou asiáticas, que não tem o etanol, não tem o biodiesel. Muito menos. Tem muito menor custo de combate a problemas pulmonares. A saúde pública do que nos países desenvolvidos. Isso é um dado real que os dados clínicas mostram. Temos que mostrar isso para todo mundo e repetir, mas não temos a competência técnica para fazer essa informação.
Roberto, eu me lembro o trabalho que você fez, se eu não estou enganado, Lima Duarte era um ator falando com a sociedade. Agora,
e a Giovanna Tonelli. E a Giovanna Tonelli.
Maravilhoso. Primeiro trabalho teu. Quem tinha que pôr dinheiro nisso? Os grandes anunciantes brasileiros. Os grandes anunciantes brasileiros que são do agro, da ponta do consumo, o pessoal de diretores de marketing, das companhias que vendem para os consumidores, por favor, 10, 15% da sua verba, utilize na formação da dignidade da origem brasileira. E você vai ganhar pontos para a sua marca, você não vai perder, não. Então, eu acho que a nossa turminha também é do marketing, do setor agroindustrial, porteira para frente, está precisando acordar.
Mas aqui... João, enquanto você foi contando... Desculpa, Marcelo.
Não, vai lá você, vai lá.
Conforme você foi trazendo esse estudo da doutora Gláucia, até gostaria de ter acesso a isso daí também para poder transmitir aqui, né, nas cadeias que a gente tem dentro da área de educação. E realmente é um setor que ele é, em todos os sentidos, ele é visto de forma errônea. Então, na parte empregos versus trabalho escravo, na parte de uso da terra para comida ou para biocombustíveis, E a gente que conhece de perto esse setor vê quão maravilhoso ele é, é inteirinho circular, tudo se aproveita. Você faz algo com a vinhaça, você faz algo com a torta de filtro, você produz hidrogênio verde, você faz combustível, você coloca energia elétrica para a cidade inteira, você emprega um monte de... É assim, é impressionante o que uma cadeia da cana pode fazer, a oportunidade que ela gera de renda, desenvolvimento econômico, de emprego e mais do que isso, né, igual o professor Roberto trouxe, o etanol ele reduz em 90% as emissões de carbono por litro substituído de gasolina. Então, realmente, além de tudo, a sustentabilidade ali inserida. Isso é mágico quando a gente mostra para pessoas que não tinham a menor noção daquilo, porque tem esse preconceito. E dentro desse assunto, hoje mesmo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou na Fiesp, né, que vai ser decidido ainda esse mês de junho, na reunião do Conselho Nacional de Política Energética, o aumento da mistura do etanol anidro na gasolina e de 27% para 30%. A gente também tem o biodiesel no diesel que subirá de 14% para 15%, conforme a lei do combustível do futuro. E a gente parece que até 2030 a gente tem prevê um aumento anual de 1% no biodiesel. Então, é a gente descarbonizando aí através da nossa produção. E é uma bela oportunidade na hora que a gente fala de alta de petróleo e guerra fora. Né? Além desses dois pontos aí, o óleo de soja e o preço do açúcar pode subir por conta da competição do álcool, o algodão também pode ficar mais competitivo caso tenha o encarecimento das fibras derivadas de petróleo também, como poliéster. Então, as oportunidades para o Brasil frente ao que está acontecendo fora.
Vocês acreditam que essa dificuldade que nós estamos colocando aqui no uso da propaganda e do marketing para fortalecer a imagem do setor, uma das causas poderia ser como a cadeia do agronegócio é ampla, é longa e complexa e diversificada? Esse poderia ser um fator? Porque eu fico imaginando assim, por exemplo, um cara de uma grande indústria alimentícia que produz lá cafés finos, produz iogurte, ele fica como as grandes corporações são muito departamentalizadas, ele fica no mundo dele ali para fazer a interação com as agências de publicidade, ele fica interagindo com as mídias e tal, e ele não faz a interação para trás na cadeia. Então, muitas vezes, ele não tem sensibilidade que aquele café fino, aquele iogurte que está ali já dentro da caixinha, ele veio de uma vaquinha lá no campo, o café veio de uma planta que estava lá no campo e assim por diante. Será que essa visão de cadeia integrada, ela permeia nas pessoas que cuidam do marketing e da publicidade do setor?
Olha, Marcelo.
Tejão pensa nisso.
Olha, Marcelo, a sua colocação... me parece que nós temos um problema aqui de DNA. Os Estados Unidos têm uma visão completa de cadeia produtiva. Então, quando você faz uma campanha publicitária da soja americana na China, o setor inteiro está participando. O setor industrial, o setor dos agricultores... Você vê algumas encrencas lá também que existem, mas eles estão muito orquestrados. E o USA, em primeiro lugar. Você vê isso na Holanda, de uma maneira espetacular. Você vê na Nova Zelândia, para dar um exemplo do setor lácteo. Você vê no Canadá, você vê no próprio México e também numa Colômbia da vida. Então, acho que nós temos aqui um problema de compreensão e interpretação. Marcelo, parece sim. Parece que a turma do antes da porteira não compreende o pós. Olha só para dentro da porteira. A turma do pós-porteira não olha nem para dentro nem para antes, olha só para frente. Então, nós temos uma não orquestração. Tem algumas exceções que você começa a ver, etc., mas, sem dúvida alguma, o que eu vejo e sinto, e trago isso das experiências aí internacionais, daqui para frente, quanto mais uma marca que chega no consumidor final, uma marca de cerveja, uma marca de café, qualquer marca, uma marca de um banco. Quanto mais essa marca deixar claro para o cidadão, que ela tem vínculos com a qualidade da originação, com o meio ambiente, com os empregos, com a dignidade de vida. Quanto mais ela fizer isso, melhor será para essa marca. Então, acho que nós temos um grave defeito de formação da turma de marketing do setor agroindustrial que ainda não aprendeu que pode fazer isso. E muito mais, eu diria até, como estrategista, se eu fosse um diretor de marketing, uma empresa de sementes, eu promoveria muito mais o meu agricultor para o mercado final do que eu achar que vou eu para ele. Eu para ele tem revenda, tem vendedor, tem um monte de coisa. A minha estratégia publicitária, se eu fosse uma indústria de insumos, seria promover o meu cliente para a sociedade. Então, eu acho que está nos faltando isso, só isso.
Pois é, então, mas naquele programa que eu fiz, o Sou Agro, Feijão, você lembra, a Giovanna Antonelli, por exemplo, que era a moça contratada, ela abria a geladeira e falava, vem ver minha fazenda. E mostrava lá um bife, falava, olha o meu boizinho aqui, mostrava lá um óleo de soja, olha que vai a plantação de soja. Aí no quarto mostrava o lençol, falava, minha plantação de algodão aqui, meu lençol de algodão. Então, foi isso aí que ela fez, mostrando a originação do produto industrializado, que é a agricultura. Mas ficou 2 meses e meio no ar, só não consigo fazer muita coisa.
Não basta. Tem que ter muito mais, Roberto. Não pode parar. Mas... Coca-Cola. Não para, Roberto.
Mas vamos aprofundar mais um pouquinho nessa questão. Por exemplo, as associações setoriais, por exemplo, das montadoras de automóveis, das montadoras de máquinas e implementos, esses segmentos, eles são bem unidos e articulados. E, normalmente, eles fazem algumas ações conjuntas. Imagino que também a associação dos produtores de defensivos, os produtores de semente, eu percebo que fazem coisas conjuntas. Agora, a associação maior que congrega a cadeia integrada do agro, que seria a BAG, ela tem menos recursos para poder puxar isso, não é verdade? Então, ela que deveria ser a grande articuladora desse meio de campo aí, ela tem limitações de recursos, e aí ela não consegue exercer esse papel. O que eu estou falando faz sentido ou não?
Perfeitamente. As associações têm pouco dinheiro, as empresas têm dinheiro, as associações têm pouco. Tem toda a razão.
Mas isso. Antônio, e o Brasil vai conseguir segurar a inflação e nós vamos crescer os 2,3%, 2,5% esse ano? Ou está complicado?
Marcelo, só antes de encerrarmos essa parte do marketing, tá, eu quero lembrar que a agência que regula o quanto se insere de biocombustíveis no combustível lá nos Estados Unidos, propôs um aumento importante no percentual na sexta-feira passada, o que fez com que o preço tanto da soja quanto do milho tivesse uma alta bastante significativa. Então, eles já estão se preparando para um aumento do petróleo, já sabiam da crise do Irã e Israel, ou seja, eles já estão se preparando. Planejamento. Nós ainda estamos discutindo se faz isso, faz aquilo, enquanto eles já estão fazendo. E nós, Brasil, somos o país que tem o maior potencial de geração de energia renovável. Então, nós deveríamos estar sempre na frente nesse ponto e não o caudatário. Eu acredito que a inflação, ela começa, Marcelo, a reduzir o seu ritmo. Quando a inflação começa, a gente vê ela primeiro subir no atacado, IGPM, IGPDI, IPP, e do mesmo modo a gente vê ela cair também no atacado primeiro. Ela já começa a desacelerar, não é ter deflação, é desacelerar a inflação no atacado, e a gente já começa a ver em 12 meses esse resultado também, aos poucos, vir para o IPCA, que ainda está alto, está acima de 5%, 5,30% e 2%, se não me falha a memória, para uma meta de 3%. Está longe ainda, mas as coisas começam a dar sinais de melhora. Com esse juro do jeito que está, vai ter que resolver a inflação, não tenha dúvida. A questão é que nós vamos ficar agora na quarta-feira, eu acredito que não sobe a Selic, para mim vai ser uma surpresa negativa se subir 0,25, eu não votaria para subir. Agora tem muita gente iludida achando que vai cair logo, não vai cair logo nada, nós vamos ficar aí meses com a Selic alta, talvez até abril do ano que vem, estamos falando de quase um ano de Selic alta no topo, então nós vamos ter que conviver com esse juro alto por um bom tempo por conta da inflação elevada que a gente enfrenta.
Letícia, você viu a semana passada um dado do IBGE que mostrou que houve uma ligeira queda do número de jovens aí entre 15 e 29 anos que nem estuda e nem trabalha? Se não me engano...
De 10 para 9 milhões
de 10, crianças? De 10 né, para 8,9 milhões, né? É um dado até que deu um certo alento, mas ainda é muita gente à toa, né, Letícia?
É, Marcelo, na verdade é bem difícil de comentar isso daí, né? Eu falo que as perspectivas para o jovem, para o aluno brasileiro, para ele não estar querendo estar nem na escola e estar sem projeção nenhuma de entrar no mercado de trabalho, elas são bastante críticas. A gente teve também um dado umas duas semanas atrás do FIES, daquela abertura, né, desenfreada de cursos superiores que os jovens, depois de formados, não pagaram o governo, então um rombo. Também os que fizeram o curso, mas esses cursos e o próprio ensino médio, ele se torna desinteressante por não trazer os livros corretos para ler, materiais didáticos com fontes científicas, né, propósito. Esse aluno tem que entender por que ele está ali, né? Por que eu estudo física? Por que eu estudo química? Para que eu vou usar essa matemática que está me sendo ensinada aqui? Né? Por que eu tenho que falar bem, entender um texto, escrever? E nós temos aí a tecnologia entrando com tudo, inteligência artificial. Até na semana passada estávamos juntos lá, né, no evento da Singenta, que deu um espaço grande para o painel Educação e Inovação, e eu achei interessante uns insights que trouxemos ali, né? Primeiro, a importância que a empresa deu para um tema educação como estratégia. E o segundo, a parte de inovação e inteligência artificial. Nós vamos ter que ajudar as crianças, Marcelo, a criar um senso crítico do que realmente, o que é real ou não, cada vez colocar mais o será, será que isso é verdade, será que não, como é que eu vou comparar isso daqui, e como utilizar a seu favor, abraçando essa tecnologia, mas ao mesmo tempo não deixando de criar, não deixando a criatividade de lado, porque nós sempre vamos precisar de pessoas, né?
Eu estava conversando ontem com alguns jovens sobre o uso da inteligência artificial e eu fiquei impressionado como eles estão usando a inteligência artificial de forma inteligente, tipo assim, para não usar de forma exacerbada, porque senão, por exemplo, se você começar a dirigir e colocar tudo no Waze ali para você andar e tal, você não aprende a andar em São Paulo, por exemplo. Agora, se você, quando estiver perdido, você usar a ferramenta para te ajudar e tal, aí é legal. Mas se você começar a usar tudo o ChatGPT, tudo o Waze, tudo todas as ferramentas estão aí para nos ajudar, nós corremos o risco de crescer o nosso nível de emburrecimento, né?
Fica muito superficial o estudo, né? Muitas vezes. Oi, professor Roberto.
Letícia, conta para a gente, importante saber, como é que está o negócio do Plano Educação lá no Congresso, bem?
Nós estamos nas últimas audiências, isso deve acontecer até final de junho aqui, e voltar o relator, deixar um tempo aí em julho para que ele escreva esse documento e retorne para ser votado no Congresso em agosto. Então, a gente está participando de praticamente todas as audiências de alguma forma, né, com os grandes profissionais aí da educação, e todas as emendas protocoladas, e muita, muita conversa, muita viagem a Brasília para trazer o tema educação para o radar, né, de cada parlamentar lá, para que isso seja votado da melhor forma possível. Mas a gente tem grande esperança. O que nos preocupa agora, como esse já está em andamento, né, já foram protocoladas as emendas e tudo, e a gente tem certeza que o relator vai ter uma responsabilidade muito grande, ele é da área, entende de educação, então nós acreditamos que ele fará, sim, junto com o pessoal da Câmara, um bom texto. Agora tem um outro tema que vem esse ano e já foi anunciado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e também anunciado pelo relator, Rafael Brito, que é o Sistema Nacional de Educação. Esse nós vamos fazer um debate na Fiesp em breve com os especialistas, porque a centralização do poder no nome de 15 pessoas ali, 5 do Conced, da Undime e 5 do MEC, e 5 pessoas vão representar, por exemplo, os 5 mil municípios do Brasil. Então, como é que a gente considera toda heterogeneidade? Como é que a gente vota, troca essas pessoas? Então, realmente, é uma perda de poder do MEC, dos estados, da autonomia dos municípios, e o pior do que isso é colocar a educação privada debaixo dessa estrutura também, que hoje em dia ela dá certo porque ela está paralela a essa estrutura, né? Por isso que a gente tem escolas particulares muito melhores do que as escolas públicas no geral. Então, é outro tema que vem para esse ano, professor Roberto.
Muito bem, parabéns, Letícia.
Muito bem, amigos. Estamos caminhando aqui agora já para o final do nosso programa e teremos que fazer aqui o nosso encerramento com a nossa rodada final. Começar com você, Tejon. Sua mensagem final aí, amigo.
Muito bem. O Brasil tem duas torcidas organizadas. Uma que torce para dar certo, outra que torce para dar errado. Mas ambas as duas não têm como objetivo o país, e sim ganhar a eleição. Portanto, nos falta um planejamento estratégico de Estado. E com relação ao problema da percepção, nós temos uma realidade brasileira que está aqui, ó. Está nesse patamar aqui, alta, e a percepção aqui embaixo. Então, o que nós precisamos é reunir as 5 condições brasileiras espetaculares, que é o grande conceito que vai para o futuro. Agronegócio é cidadania. One planet, one health. Você não resolve o problema de saúde do mundo sem equacionar todos os países. Unir o mundo num conceito de paz, como o Roberto tão bem coloca, e o alimento pode fazer isso. O Brasil, com seu conhecimento, levando junto as nações do cinturão tropical do planeta Terra. Não podemos falar só de nós. Temos que abraçar 40, 50 nações nesse cinturão tropical e levarmos juntos para o mundo. Portanto, é fácil. Um empresário, 2, 3, que a gente coloca isso no mundo, elevar a percepção. Fundamento.
É isso aí, Tejon. Muito bem colocado. Antônio da Luz.
Tejon, vamos para mais uma semana de aflição no Rio Grande do Sul, à espera de notícias mais significativas por parte do governo. As pessoas estão mobilizadas, fazendo seus protestos nas rodovias, nos trevos, de maneira democrática, de maneira ordeira, mas que nos traz bastante preocupação, porque não vemos ainda a velocidade das coisas como deveria, e isso traz angústia. O dia 16, hoje, né, vence uma quantidade imensa de parcelas, sequer uma prorrogação foi oferecida para poder diminuir o tamanho fazer o soro sair do leite, né? E o pessoal aqui está bastante angustiado, mas a gente tem fé e esperança que alguma coisa aconteça nas próximas semanas. Uma ótima semana a todos.
Obrigado, Antônio. Lamentável que as coisas estejam dessa forma, mas a gente tem que manter a esperança, né? Que Deus ilumine a cabeça dos nossos líderes aí para poder fazer algo por esse povo maravilhoso aí que sofreu tanto e que são brasileiros, que enche a gente de orgulho, né? Então, é importante que o governo faça algo para o povo gaúcho, que sofreu tanto aí, com tantas catástrofes aí, nos últimos anos. Roberto?
Ô, Marcelo, eu quero tomar esse tema do Antônio. Eu acho um absurdo estar acontecendo. Já foi o primeiro semestre inteirinho e nada aconteceu em termos concretos para apoiar a agricultura do Rio Grande do Sul. Acho que isso tinha que ser um movimento nacional. A agricultura inteirinha tinha que se irmanar com os gaúchos e exigir uma ação concreta, real, eficiente, que levasse ao projeto de circulação de dívidas para poder sanar o Rio Grande do Sul. Aquilo é uma tragédia sem tamanho e nós todos temos que estar de braço dado com o Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa não dá para ninguém aceitar. Não é um problema do Rio Grande do Sul, é um problema do Brasil, tem que ser tomado como problema do Brasil.
Com certeza, Roberto. Letícia?
Marcelo, eu queria trazer um assunto até talvez para a gente continuar na próxima semana, mas é uma pesquisa da Ipsos que, sobre a percepção dos brasileiros em relação ao nosso sistema político, a democracia e o papel do Estado. Estou trazendo alguns dados e resultados aqui para vocês. 69% acredita que o sistema está quebrado. 62% acha que o país está em declínio. O Brasil lidera uma busca por um líder forte que possa quebrar as regras. Essa é o que a população traz. 75% dizem que a mídia convencional preocupa-se mais em ganhar dinheiro do que com a verdade. Isso aqui até foi trazido pela CNN no programa WW, e ele falou, a gente vê isso com bastante preocupação. Então, muitas vezes, a gente estava falando aqui de marketing, de anúncio, a gente tem que resgatar essa credibilidade midiática também. A maioria acredita que a economia favorece os ricos e que os políticos ignoram a população comum. Só mais três dados aqui, quatro dados. Os brasileiros indicam pouca expectativa de que o Estado resolva seus problemas, preferindo soluções individuais. Menos de 10% defendem o aumento do gasto público para a segurança social, mas muitos apoiam mais gasto em segurança pública. Então, a gente vê aqui menos de 10% apoiando as políticas de assistencialismo. Hoje nós temos uma reportagem da Folha também trazendo, o contratar no Brasil é um desastre, porque as pessoas estão viciadas no Bolsa Família. Então, eu acredito que a percepção trazida por essas pesquisas dá um pouquinho do cenário do que a gente está vendo, né? Como é que o governo está andando e como é que a mesma população mais simples tem recebido esse assistencialismo e também todo esse impacto econômico aí que eles sentem no bolso. Uma boa semana a todos, até semana que vem.
Obrigado, Letícia. Queria agradecer a presença de vocês, a presença do nosso público, que toda segunda nos prestigia. Agradecer àqueles que nos assistem depois nas nossas plataformas. Quem gostou do programa, bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos para que o nosso programa multiplique as mensagens que a gente passa aqui para a gente promover a evolução do agro e da economia brasileira. O meu recado final é o seguinte, a semana passada eu estava fazendo uma reflexão. A tecnologia tem desenvolvido muito mesmo, em todos os sentidos, é na genética, é na inteligência artificial, é em diferentes vertentes. Agora, quando eu olho o comportamento humano e começo a lembrar daqueles filmes da Idade Média, aqueles filmes de Roma, aqueles filmes antigos lá da Grécia e etc., do Egito e etc., a gente percebe que o comportamento humano, ao contrário da tecnologia, ele não evoluiu, não evoluiu. As pessoas brigam, as pessoas desentendem por coisas pequenas, todo dia está saindo um conflito novo geopolítico, né? E o ser humano não está evoluindo. Nós evoluímos na tecnologia, mas nós não estamos evoluindo na vontade de ser feliz. Eu acredito que nós estamos sempre em busca da razão, mas nós não estamos em busca da felicidade. Aí eu pergunto para vocês, será que esses bombardeios que estão ocorrendo hoje em Teherã e em Tel Aviv, se o bom senso tivesse prevalecido, quantas vidas que poderiam ter sido salvas, quanta destruição que poderia ter sido eliminada por um bom diálogo, por alguém que pudesse abrir mão de alguma coisa, e etc., etc. Então, quem nos assiste aqui, reflita um pouco sobre isso. Será que um dia o ser humano vai poder evoluir na mesma velocidade da tecnologia? Porque no comportamento não tenho visto evolução nenhuma. Os defeitos são os mesmos da era medieval. Abraço a todos e boa semana.